Olá pessoal, tranquilo? Eu sou Yuri Assis, esse é o Mês Devedor. Quem tá escutando no Spotify, eu acho que vai estar com uma musiquinha bem especial no fundo e essa música é para você, amor da minha vida. Hoje é um dos dias mais difíceis para mim, né? Mas também um dia de grande alegria que temporariamente eu vou ficar afastado do meu amor alguns meses ou algumas semanas, não sei. Que ele foi para outra cidade e desenvolveu um trabalho incrível. Ele vai salvar pessoas. E eu tenho muito orgulho de você, amor. E hoje nós vamos falar de amor. Nós vamos falar de relacionamento. Nós vamos falar de como você tá num relacionamento bacana. E se relacionar com você também te ajuda a sair das dívidas. Porque foi assim que aconteceu comigo. Bom, todo mundo quer viver um grande amor, né? Todo mundo quer uma história de amor incrível. Quem diz que não, tá mentindo. E viver um grande amor é uma das coisas mais incríveis do mundo. Só que eu gosto sempre de fazer uma pergunta para quem tá solteiro ou para quem tá casado e tá num momento difícil. Será que você é a pessoa certa para a pessoa que está do teu lado? Ou será que você é a pessoa certa para a pessoa que você quer atrair? A gente sempre pede para Deus ou para qualquer divindade, para alguma força, uma pessoa incrível, uma pessoa não sei o quê, que seja bonita, que seja maravilhosa, uma pessoa extraordinária, mas a gente esquece de ser essa pessoa extraordinária, né? A gente esquece de ser essa pessoa incrível para viver ao lado. E muita gente também que tem baixa estima aceita qualquer coisa, qualquer relacionamento, aceita qualquer situação, seja familiar, seja afetiva, seja amorosa, seja amizade. Olha só, as maiores dívidas que nós temos são dívidas emocionais, né? As dívidas emocionais afetam a forma que você usa o dinheiro. Se você é uma pessoa descompassada com o dinheiro, tem que olhar suas emoções, porque você está ignorando alguma coisa em você. Você está deixando de lado alguma parte de você e está usando o dinheiro como uma válvula de escape. E é importante você procurar ajuda, terapia. Isso não é nem educador financeiro, consultor que vai te ajudar. É alguém da área de psicologia, sabe? É algum terapeuta que vai te ajudar a olhar para onde você não está olhando. Muita gente é perdida no uso do dinheiro porque quer usar o dinheiro para impressionar, quer usar o dinheiro para mostrar um poder, quer mostrar o dinheiro para compensar alguma coisa que sente falta, para compensar algum vazio. Só que esse vazio vai aumentando cada vez mais e o dinheiro de uma hora vai deixar de ser suficiente porque você não vai ter dinheiro para poder acompanhar a sua dor, né? Isso aconteceu comigo. Eu, quando cheguei em Brasília, fiquei desnorteado e tomei algumas decisões financeiras que me fizeram dever. E foi com amor que tudo mudou, né? Quando eu conheci meu marido, ele era bem jovenzinho, tinha 27 anos, ele tinha 21, 22 anos. Mas ele era um cara muito maduro. É impressionante, gente, porque assim, eu para começar, relutei que eu estava apaixonado por ele, né? Porque ele era um tipo de cara que era totalmente fora dos padrões de cara que eu me relacionava e talvez por isso que não deu certo com os outros. Porque meu marido, ele é um homem lindo, incrível e eu tinha medo, sabe? Do que eu podia fazer. Eu tinha medo de não merecer ele. É engraçado isso, né? E não é questão de baixa estima. Eu não estava num momento muito bacana. Eu estava no melhor momento da minha vida. Eu estava muito feliz. Eu estava no auge. Mas eu estava sentindo falta de alguma coisa em mim. E eu me lembro que antes de conhecer ele, eu estava sendo com outras pessoas. Eu estava reconhecendo padrões de relacionamentos tóxicos que eu já vivi. As outras pessoas eu estava pulando fora. E eu percebi que eu atraía esse tipo de gente. Eu atraía no meu comportamento esse tipo de pessoas. Então eu decidi cuidar disso. E como eu fiz isso? Indo pra capoeira, intensificando meu treinamento na academia e a religião, sabe? A religião me ajudou a me centrar, a me posicionar melhor no mundo e me ajudou a entender que eu tô aqui para servir. E quando eu comecei a me redescobrir, voltei a desenhar, voltei a correr, parei de sair à noite, passei a ser um cara mais diurno. Comecei a viver a vida de maneira mais simples, eu comecei a me descobrir. E eu escutei uma frase muito legal que a maioria das pessoas buscam pessoas que completam ela. E nós devemos buscar pessoas que nos transbordam. E eu comecei a procurar alguém que me transborda. Só que eu procurei sem procurar, por incrível que pareça, sabe? Eu não tava procurando um relacionamento, assim, eu não tava procurando nem sexo. Eu tava, na verdade, eu tava saindo até dos aplicativos de namoro nessa época, né? Eu já tava deletando a maior parte, que eu tinha vários aplicativos de namoro. Gente do céu, meu passado, Deus do céu, né? E encontrei o meu marido num aplicativo, sem, já, no dia que eu tava deletando ele, incrível que pareça, e num dia muito feliz. Né? Eu estava com mimes, amor da minha vida, e tinha saído com uma amiga que eu tenho extraordinária, uma amiga que eu quero para sempre, que inclusive, quando eu casar, ela vai ser uma das madrinhas. Eu saio com ela, acordei cedo, arrumei a casa dela, que ela saiu e te bebeu, e eu decidi acordar cedo para poder fazer almoço, café da manhã, para agradar a minha amiga, que ela é maravilhosa. E nessas eu encontrei meu marido e eu conversei com ele durante muitos meses até decidir encontrar com ele. E quando encontrei, gente, eu senti tudo aquilo que um filme de amor fala. Eu senti a mão suar, eu senti o corpo tremer, eu senti a barriga formigar. E quando encontrei ele, eu senti que eu não estava encontrando ele pela primeira vez. Eu estava reencontrando ele e foi muito fácil eu me reconectar que eu decidi ser eu. Sabe, eu parei nos encontros que eu tive de ser uma pessoa que estava tentando moldar para agradar o outro, porque a gente interrompe até, entre aspas, esse comércio amoroso, muita gente se molda para poder atrair uma pessoa que ela acha interessante, mas ela acaba se anulando e eu decidi deixar de ser essa pessoa, eu decidi ser eu. E eu tinha muito medo de ser eu, porque durante muito tempo eu fui taxado de um cara exagerado. Eu tenho um humor meio ácido, eu tenho um jeito de ser que eu falo alto, eu brinco, eu sabe, eu sou espontâneo, eu não tenho filtro. Eu não tenho, tá? Não tenho filtro. E eu decidi ser eu. Eu me lembro que nesse dia até fiz uma piada bem coisa que a mulher falou de iogurte. Que a morena, foi mulher, nem a morena eu gosto. Eu quero a morena. E meu marido quase enfiou a cara no chão. E eu beijei ele em público. Né? Eu também tinha decidido não viver alguém que tivesse que se esconder. E foi incrível, porque ele se permitiu viver tudo, né, que eu me propus a não me anular. Ele gostou do que viu. Isso, né? Estamos 10 anos juntos. E estamos e deu o que deu. Né? Eu acho que foi a primeira vez, desde que eu saí de casa, eu acho que foi a primeira vez. Quando eu conheci no primeiro encontro, foi a primeira vez que eu pude ser uma pessoa inteira para alguém que não me conhecia, porque geralmente eu me revelava aos poucos, né? Para minha mãe, assim, ela não sabia que ela me gerou, minha família sabia o que eu era. Mas socialmente eu não me entregava por inteiro, porque eu tinha medo de afastar as pessoas. E quando eu perdi esse medo, eu atraí a melhor pessoa do mundo, né? Isso eu tô falando até para você que tá solteiro. Ou para você que está num relacionamento onde você tenta fingir ser o que você não é. Isso não traz futuro, isso te anula. Muitas vezes a gente acha que temos que aceitar migalhas afetivas, seja de amigo, seja de família, seja de amor, mas não, você não tem que deixar de ser quem você é, sabe? E mesmo que a pessoa fale, ah, você é chato, você é ranzinza, mostra quem você é, porque é até uma generosidade da parte tua, é uma honestidade mostrar quem você é para a pessoa, para decidir se vai acompanhar você ou não, né? E do mesmo lado, eu conheci meu marido por inteiro, e ele é um cara incrível, ele me encantou pelo jeito que ele trata a família. Eu me lembro que quando eu terminei meu antigo casamento e meu namoro, né, que eu foram bem complicados, por sinal, não vou falar que eu fui um santo, né, essa história toda, que eu não fui, eu não posso de vítima, porque todos nós temos culpas, né, mas eu decidi ter uma pessoa incrível. Mas antes de ter essa pessoa incrível, eu decidi ser uma pessoa incrível, sabe, para essa pessoa. Mas antes para essa pessoa, eu decidi ser uma pessoa incrível para mim. Eu queria viver a minha plenitude, eu queria viver quem eu era de verdade, e eu queria que as pessoas soubessem quem eu era de verdade. Eu não queria me esconder mais, eu não queria para um homem gay, né? E sendo um homem gay militar, onde as pessoas acham que a gente tem que se moldar, né? Ser uma pessoa diferente, eu decidi ser quem eu era. Inclusive, eu passei mais preconceito no meio gay do que no meio hétero. No quartel, nunca sofri preconceito, eu sempre fui muito acolhido, né? Meus amigos são incríveis no quartel e as pessoas que eu trabalhei A maioria delas são incríveis, nem todas são, né? A gente passa por pessoas péssimas assim ao longo do caminho, mas essas pessoas a gente ignora. A gente aprende como não ser um babaca, né? Quando a gente conhece essas pessoas. E eu percebi que, como eu gosto de lutar, capoeira, de academia, o meu gay não me acolheu muito bem, mas eu tô nem aí para isso também, né? Porque vamos falar que a minha verdade está maior do que qualquer outra coisa. Por que que acontece, gente, no meio gay? A gente está falando de educação financeira, mas eu tenho que falar de algum contexto. É um meio onde as pessoas sofrem muito preconceitos e, para vencer o preconceito, gostam de mostrar poder. Gostam de mostrar que está com uma roupa cara, que frequenta lugares caros, que tem uma vida maravilhosa. E essa vida geralmente é vazia, porque se trabalha muito para poder bancar essa vida e deixa de viver o amor. E eu não queria isso, sabe? Eu queria viver o amor e eu não tava preocupado com se eu fosse julgado pelo que eu tinha. Eu aprendi com o amor da minha vida de ser uma pessoa que estava focada mais no ser do que no ter. E eu parei de ser uma pessoa consumista, né? Porque eu percebi que a vida é rica quando ela é simples. Um dos momentos mais incríveis que eu tive ao lado do meu marido foi um dia que a gente não tinha dinheiro, praticamente nenhum. Eu lembro que a gente comprou pão de manhã na padaria com manteiguinha, tomamos um café e choveu, a gente correu e dançou na chuva, gente. Foi cenas de filme e isso foi muito bacana. Bom, o que é legal nessa história toda, né? Que eu tô falando há 11 minutos de relacionamento, que isso me permitiu a olhar com carinho para mim. Isso permitiu olhar como eu estava usando o dinheiro. E o ex-devedor, ele teve um grande, tem um grande patrocinador que é meu marido. Ele não só me ajudou a comprar os equipamentos, ao microfone, ao celular, mas ele me ajudou também a escrever os roteiros, ele me ajudou a escrever os posts, a montar palestras, a montar aula, porque ele é um professor incrível e ele gosta de impactar vidas. Ele nem quem gosta, ele faz isso de forma muito simples. E observando ele, eu fui moldando e transformando o ex-devedor de uma maneira que a gente pudesse chegar nas pessoas de maneira mais simples, mais tranquila, mais suave, porque meu marido, ele tem uma força fora do normal, mas você não sente. Ele, sabe aquela pessoa que você abre a porta para ela entrar e ficar? É isso. E eu quis fazer com que o ex-devedor fosse desse jeito, que você abrisse a porta da educação financeira, que você entrasse, que ela entrasse e ficasse na tua vida muito e muito tempo. Né? É muito louco a gente parar para pensar que um grande amor muda a nossa vida, né? E muda para melhor, mas o que muda é quando você permite viver isso, você permite viver suas verdades. Porque quando eu me encontrei nas minhas verdades, eu comecei a usar o dinheiro com mais respeito. Eu comecei a perceber que o dinheiro era um resultado dos meus esforços, dos meus estudos, sabe? Para poder, na minha carreira militar, eu estudei muito de madrugada, gente. Eu tirava escala de serviço de um por um. Um dia eu tava 24 horas no quartel, outro dia eu tava até 4 horas da tarde e saía para um cursinho. Eu saía do quartel de serviço 24 horas sem dormir, cumpria expediente e no dia assim, e depois do final do expediente eu não arranjava energia para estar no cursinho preparatório. E ou seja, praticamente eu não dormia. Eu chegava em casa 11 horas da noite, sabe, para poder dormir e no dia seguinte estar acordado 24 horas. Né? Claro que são 4 horas, 2 horas de serviço e 4 horas descansando. Só que durante o expediente você não dorme, sabe? Você tem que estar fazendo alguma atividade. Eu ficava num banquinho, sabe? Levando o pessoal para dentro do quartel, quem chegasse. A gente não podia dormir. Então, assim, era desafiador isso tudo. E quando eu comecei a usar mal meu dinheiro, eu meio que anulei a minha história. E você, quando usa mal teu dinheiro, você também faz isso. Você aluna a tua história, sabe? Você aluna o esforço que você fez para poder chegar onde você chegou, sabe? Para o trabalho que você conquistou, a competência que você desenvolveu. E você se olhar para dentro, se relacionar bem com você, é muito importante para você usar o dinheiro. A maioria das pessoas usa o dinheiro como uma válvula de escape, como uma válvula, tipo, para tampar um buraco psicológico. E não é assim que funciona. Né? Não é assim que funciona. Você tem que entender que você é uma potência financeira e que você é capaz de transformar a tua história, mas para isso você tem que deixar de ser uma pessoa do ter para uma pessoa do ser. Você tem que viver a tua verdade. E é até interessante que a maioria das pessoas que chegam na minha frente, eu pergunto quem é você? A pessoa se define em trabalho ou se define em posse e fala, ah, eu gosto disso. Não, não. Quem é você de verdade? Depois me responde. Sabe, o que você gosta de comer? Onde você gosta de passear? Qual é o teu maior sonho? Sabe, qual é o teu maior medo? Se olha de verdade no espelho, sabe, chega no banheiro assim, onde Deus te permite ter privacidade, se olha no espelho, onde você está sem roupa, e se pergunta: quem sou eu? Quais são meus valores? Você tem valor definido? Você tem? Sim, quais são seus valores? Seu relacionamento tem valores definidos? Sabe, a pessoa que está do teu lado, a pessoa que você quer, quais são os valores dessa pessoa? Quando eu conheci meu marido, ele falava assim pra mim, isso não tem nada a ver, mas temos valores muito iguais. Valores de família, valores de futuro, valores de vida. Ele era o cara do dia, eu era o homem da noite. Ele era o cara do esporte, né? Que ele é offline, eu era o homem online. Gostava de jogar online, gostava de estar no mundo cibernético, até pela minha profissão, né? De TI. E como fala assim, né? Ele era o cara que estava fora, eu era aquilo. Tipo, eu era o cara que estava fora da realidade, ele era o cara que estava na realidade. E nós tínhamos valores em comuns, né? E isso permitiu o nosso casamento crescer, multiplicar, frutificar, fortificar. E eu quero envelhecer, sabe, amor? Agora é para você que eu quero falar. Meu maior desejo é que quando eu estiver partindo do mundo, eu esteja segurando a tua mão, sabe? Eu quero assim me despedir da terra olhando para você. Quero estar segurando a tua mão, quero estar sentindo tua mão no meu rosto. Que quando eu estiver bem velhinho, lá com mais de 100 anos, com cabelo branco, ranzinza, tomando chazinho, vendo nossos bisnetos, e eu senti que tá o momento de ir, eu quero que você segure a minha mão. Porque eu não vou ter medo, não. Eu não tenho medo com você. Sabe, esse mundo de empreender, o ex-devedor me revelou o mundo de empreender e é assustador, gente. É assustador se expor na internet. É assustador ver a dimensão que o nosso trabalho chega e as pessoas que fazem o nosso trabalho chega, onde a educação financeira ocupa, sabe? E eu, muitas vezes eu tive medo, você não tem noção. Mas eu segurei a mão do homem mais incrível do mundo. E quando eu não tive força, ele me deu. E assim como eu não tive, quando eu tive no momento mais difícil de estar sem comida na minha mesa, foi você que me ajudou, né? Botar comida na mesa. O ex-devedor, ele acontece no momento de virar de chave com R$ 50. Foi R$ 50 que mudou a minha vida. Deixa eu beber água aqui que eu tô choroso, gente. Pera aí. Eu tive que pedir ajuda pra comer pra você, meu amor. E você levou esse dinheirinho, não sei nem como, que você era estagiário e recebia 200 e pouco, sei lá. E você me arranjou R$ 50. E eu me lembro que o pensamento, eu conversei com você, eu falei, amor, eu vou chamar ele de muso, tá? Muso, eu preciso tomar uma decisão importante, porque se eu usar esse dinheiro para comprar comida, vai faltar comida. Aí ele falou assim, é verdade. Eu preciso fazer alguma coisa com esse dinheiro. Ele falou, vai fazer o quê? Eu. Ah, eu pensei em fazer bolo na caneca e tal. Mas eu falei assim, tá, é tudo muito caro. E eu lembrei da trufa, né? Porque eu tenho uma amiga que falou que é das trufas. Eu fiz trufas e levei, foi grande sucesso. E eu reparei que ele tinha um mercado. Falei, pô, deu certo uns 3 meses atrás, quando eu levei trufa no quartel e todo mundo gostou. Eu vou fazer trufa. E é baratinho fazer. Aí eu comprei o chocolate. Comprei o cacau e ele escolheu a embalagem, gente. A embalagem, que era a parte mais importante da trufa. A cor, né? Ele que escolheu. E eu me lembro que a gente comprou dois miojos. O material. Fizemos trufa e ele embalou. E eu vendi. Ele, inclusive, levou algumas para vender também. E no primeiro dia eu fiz R$ 75. Depois eu fiz 95. Depois fiz cento e pouco. Depois foi cento e pouco. E daí pra frente nunca mais faltou comida na minha mesa, né, amor? Ai, eu tô incrível de parar pra pensar que nos momentos de maior dificuldade, ter alguém incrível do teu lado que te ajuda a olhar não o lado negativo, Mas no momento de vulnerabilidade ele mostrou o quanto podia ser forte. E durante muitas vezes ele chegava do estágio do hospital, ele dava aula de dia e estagiava no hospital e depois ele parou de dar aula e ficou só pelo estágio. Ele chegava cansado pra caramba à noite, ele me ajudava a embalar as trufas pra poder vender. Sabe? Ou então ele me ajudava a embalar as trufas pra gente dormir juntinho e ficar um tempo junto. Durante muito tempo eu não pude dar atenção para ele, sabe? E foi uns 2 anos ele esteve do meu lado mesmo assim. Ele ficava na cozinha para conversar comigo. E te saía com hora contada, sabe? Mano, vamos passear um pouquinho, mas eu tenho que voltar para ter encomenda e tal. E até quando minha mãe ficou internada, quase morreu, ele esteve do meu lado o tempo todo, sabe? E eu tinha medo de dormir e receber notícia ruim à noite. E ele ficava fazendo um carinho pra poder dormir e falar que nada de ruim ia acontecer. E ele segurava minha mão pra poder me sentir seguro. Amor, você é um homem incrível. Nessa tua nova jornada aí, que você vai fazer, nessa salvar vidas, que, gente, eu casei com um herói maravilhoso, sabe? Um momento assim que me marca muito foi quando ele, na pandemia, decidiu trabalhar na UTI do Covid. Ele falou: eu sou formado em enfermagem, tá precisando de gente e eu vou me voluntariar. Ele se voluntariou para trabalhar de graça. E meio que nesse voluntariado ele acabou arranjando um emprego. A motivação não foi nem pelo dinheiro. Tanto que após a pandemia ele parou de trabalhar quando as coisas se estabilizaram, né, na UTI. E ele vibrava cada pessoa que saía. Sabe, quando alguém morria ele voltava arrasado. Mas quando alguém saía do coma lá da UTI, saía da situação de risco de vida, ele vibrava muito e comemorava aqui em casa. Ele é um grande responsável por várias vidas, sabe? Ele salvou muitas, muitas, incontáveis vidas nesse período. Não só ele, né? Como todos os enfermeiros e pessoal da saúde, técnico de enfermagem, médicos, né? Quem trabalha na administração do hospital, quem trabalhou de verdade, sabe? Quem entendeu que era um chamado. E ele foi. E foi incrível, porque foi um dos momentos que eu mais tive orgulho na vida do meu marido. E agora eu tô tendo orgulho também, porque ele falou pra mim assim: eu vou levar saúde pros lugares onde a saúde não chega. Eu vou andar de barco, vou entrar na floresta, eu vou vacinar ribeirinhos, eu vou ajudar os indígenas. Porque ele tá incomodado com essa situação do garimpo. Né? Eu sabia que isso ia acontecer, porque começou esse tipo de reportagem, ele começou a se interessar assim, e ele vai se meter no meio do mato, eu conheço este homem. E é difícil a gente abrir mão de alguém que a gente ama durante um tempinho, mas seria egoísmo eu não deixar esse herói salvar vidas, né? Eu apoiei, vou apoiar e dizer pra ele que vai ficar tudo bem aqui em casa, eu vou cuidar de tudo. Pra poder você fazer o que você faz de melhor, que é levar saúde e dignidade para as pessoas, né? Peço licença, né? Que esse momento eu dediquei ao meu marido, mas eu quero te dizer, ouvinte do ex-devedor, que educação financeira e amor tem tudo a ver. Você tem que aprender a se amar muito bem, para poder você respeitar muito melhor o seu dinheiro, para poder você viver a sua melhor forma de vida. E você só vai descobrir qual é a tua versão de vida rica se amando, se respeitando e se doando, entendendo que você está no mundo para servir. Você não para ser servido. Nós estamos aqui para servir. Mas servir é diferente de se subjugar, de aceitar qualquer coisa. Não aceita migalha, não. Não aceita migalhas que a vida vai te oferecer. Não seja a pessoa escrota que vai estar ao lado de uma pessoa incrível e que vai estar anulando ela. E também não seja a pessoa que vai ser anulada, tá? Seja, não aceita isso da tua família, não aceita isso do teu marido, tua esposa, não aceita isso dos seus amigos, não aceita em pessoas que te diminuem, não aceita isso das tuas chefias. E se você é a pessoa que pratica esse tipo de coisa, preste atenção, sabe? E um grande gráfico, né, que você faz é o índice de amigos. Se você tem amigos de longa data, você é uma pessoa bacana. Se você não tem amigos de longa data, e eu falo amigos, não precisa ser 10, 20, não. 5, 2, 3 amigos. Pessoas que te falam a verdade. E como é que elas falam a verdade? Se as pessoas têm liberdade de dizer para você que você tá errado, Você tá errada. Se a pessoa que tá casada com você tem a liberdade de dizer isso e falar isso com carinho, tá? Não falar de maneira escrota. E aí você consegue perceber como é que você é. Sabe se você tá no caminho certo ou não. Se você tem amigos, se a tua família te ama, se você é uma pessoa que sente amada. Mas o mais legal é quando você percebe, quando você se despede. Se fica aquele gostinho de quero mais. E se você percebe que você deixa esse gostinho de quero mais. Sabe, tem gente que diz tchau e graças a Deus. Mas tem pessoas que diz tchau e a gente fica mais, né, Rafa? Inclusive, né? E a gente fala assim, ah, não, eu tenho que ir embora e continuar conversando. Eu tenho que ir embora e continuar conversando. Sabe? Perceba se você é uma pessoa que as pessoas querem se livrar e se você é uma pessoa que as pessoas não querem se livrar. Perceba a maneira que você usa o dinheiro, se você está usando a maioria do seu dinheiro para tampar os vazios psicológicos ou se você está usando o dinheiro para poder construir a tua vida rica. Perceba se a pessoa que está do teu lado é o amor da tua vida e se for o amor da tua vida, se você está sendo uma pessoa incrível para continuar vivendo essa história de amor. Perceba que se você está solteiro e está buscando alguém, se você está buscando alguém que tenha valores e perceba se você tem valores e se você está praticando os seus valores. Se tem valores genuínos, valores honestos, se você é uma pessoa honesta, se você é uma pessoa que está pronta para poder viver a melhor versão da tua vida, né? Perceba, se questione, se pergunte, se ame e tenha uma semana incrível, recheada de coisas boas, amor. Eu não vou torcer por você, não. Eu vou vibrar por você. Eu vou me entregar pra você. Te amo muito, 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 muito com a força da minha alma. Você é a pessoa mais incrível do mundo. Eu sou extremamente, achadamente apaixonado por você. E eu vou cuidar pra ser essa pessoa extraordinária pra poder te acompanhar. Porque você é um homem extraordinário. Você é um homem surpreendente. E salve vidas. Cuide de quem ninguém tá cuidando. Olhe pra quem ninguém tá olhando. Faça isso, que eu vou fazer de outro jeitinho aqui. Você cuida da saúde, eu vou cuidar da saúde financeira. E assim a gente vai transformar o mundo num lugar melhor, né? A nossa família, eu tenho orgulho de falar que é uma família que tá preocupada em deixar o mundo um pouquinho melhor. Não queremos fazer o nosso nome. Só queremos deixar a marca da nossa vida. Nós queremos ser úteis, queremos servir. E se você precisar de ajuda, conta com o ex-devedor. Estou aqui online, na internet, no WhatsApp, né, no YouTube, nas redes sociais. Eu vou estar aqui para poder te servir também. Um grande beijo, um forte abraço. Eu te encontro no topo do mundo, que é o lugar dos vencedores.